E agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
A palavra de Deus chega até você hoje com Mateus capítulo 8 e Lucas capítulo 7. A Bíblia diz, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo sarará. Mateus capítulo 8, versos 5 a 8. Jesus se admirou da fé deste centurião romano, que foi ter com ele. O centurião não colocou dúvida no poder do Salvador, nem sequer pediu que fosse em pessoa realizar o milagre. Dize somente uma palavra, disse ele, e o meu servo sarará. Mateus 8:8. O servo do centurião fora acometido de paralisia e estava às portas da morte. Entre os romanos, os servos eram escravos, comprados e vendidos nas praças, maltratados e vítimas de crueldades. Mas aquele centurião era ternamente afeiçoado ao seu servo e com ardor desejava o seu restabelecimento e cura. Acreditava que Jesus o poderia curar. Nunca tinha visto o Salvador, mas as notícias que lhe chegaram aos ouvidos lhe inspiraram fé. Não obstante o formalismo dos judeus, esse romano estava convencido de que a religião deles era superior à religião romana. Já rompera as barreiras de preconceitos e ódios nacionais que separavam os conquistadores do povo conquistado. Sentira-se, porém, indigno de chegar à presença de Jesus e apelara para os anciãos dos judeus a fim de fazerem o pedido quanto à cura do seu servo. Ao entrar Jesus na cidade de Cafarnaum, foi-lhe ao encontro uma delegação de anciãos, os quais lhe falaram do desejo do oficial romano. Insistiram que ele era digno de que lhe concedesse o pedido, porque diziam, ele ama a nossa nação e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Lucas capítulo 7 e o verso 5. Jesus partiu imediatamente para a casa do centurião. Mas, premido pela multidão, ele avançava devagar. As novas da sua vinda o precederam, e o centurião, na sua desconfiança dos próprios méritos, enviou-lhe uma mensagem dizendo, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Lucas capítulo 7 e o verso 6. Mas o Salvador Jesus continuou andando, e o centurião, ousando afinal aproximar-se de Jesus, completou a mensagem dizendo, Nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma só palavra, e o meu criado sarará. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele o faz. Lucas capítulo 7, versos 7 e 8. Aquele centurião cria que Jesus podia ordenar à doença que saísse, e ela obedeceria. Poderia chamar os mensageiros celestiais, e eles comunicariam virtude vivificadora ao seu servo doente. Naquela singeleza de fé, o centurião pediu, Fala tão somente uma palavra, e o meu criado sarará. Lucas capítulo 7, verso 7. E ouvindo Jesus isto, maravilhou-se dele e voltando-se para a multidão, disse, Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Lucas capítulo 7, verso 9. E ao centurião Jesus falou, Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado foi curado. Mateus 8, verso 13. Os anciãos judeus que haviam recomendado o centurião a Cristo tinham mostrado quão longe estavam de possuir o espírito do Evangelho. Não reconheciam que nossa grande necessidade é nosso único título à misericórdia divina. Na sua justiça própria, os anciãos judeus louvaram o centurião por causa do favor que manifestara para com a nação judaica, construindo-lhes a sinagoga. Eles consideravam o centurião um homem digno e merecedor do milagre. Mas o centurião próprio disse: "Eu não sou digno." Lucas capítulo 7, verso 7. O senso de indignidade precede todas as bênçãos. Qualquer pessoa que se aproximar de Jesus precisa ser possuído pelo senso de indignidade. Deus nos abençoa, Deus nos perdoa e Deus nos salva, não porque somos dignos e não também porque merecemos, mas porque confiamos nos méritos e no nome de Jesus. Os méritos e o merecimento são de Jesus. O coração do centurião foi tocado pela graça de Jesus. Ele viu a sua própria indignidade, e assim é com todos os que se aproximam de Jesus. O centurião não temeu pedir auxílio, não confiava na própria bondade, não confiava em si mesmo, mas ele estava disposto a pedir auxílio a Jesus. O argumento que ele apresentou diante de Jesus foi a sua grande necessidade. Sua fé apegou-se em Jesus. Não cria nele apenas como um operador de milagres, mas como o amigo e salvador da humanidade. É assim com todos os pecadores. Todos os pecadores que se aproximam de Jesus acontecerá o mesmo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Tito capítulo 3, verso 5. A causa de não sermos consumidos, a causa de sermos salvos, é a bondade e a misericórdia do nosso Senhor, do nosso Pai, do nosso Salvador Jesus. Quando Satanás nos diz que somos pecadores e não podemos esperar receber bênçãos de Deus, digamos a Satanás que Jesus veio ao mundo buscar e salvar os pecadores. Nada temos em nós mesmos que nos recomendem a Deus, mas em nome de Jesus temos acesso ao trono da graça. A justificação em que podemos insistir agora e sempre é a nossa condição de completo desamparo. Nosso completo desamparo, nossa completa necessidade de Jesus é o nosso título para sermos aceitos diante dele. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Ele disse que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Renunciando a toda confiança própria, podemos olhar para a cruz do Calvário e dizer: "O preço do resgate eu não o tenho. À tua cruz prostrado me sustenho." Os judeus haviam sido instruídos desde a infância quanto à obra do Messias. Nada haviam em Jesus de desejável, mas o centurião, nascido no paganismo, educado na idolatria de Roma imperial, instruído como soldado, aparentemente separado da vida espiritual pela educação e pelo ambiente, e ainda mais excluído pelo fanatismo dos judeus e pelo desprezo dos seus patrícios pelo povo de Israel, esse homem, pagão, distinguiu a verdade a que eram cegos os filhos de Abraão. O centurião não esperou para ver se os próprios judeus receberiam aquele que se dizia ser o Messias. Para Jesus, a fé do centurião foi um penhor da obra que o Evangelho haverá de realizar entre os gentios. Ao olhar para o centurião, Jesus estava antevendo com alegria o grandioso sucesso do Evangelho entre os pagãos. Com profunda tristeza, Jesus descreveu aos judeus o resultado da rejeição da sua graça por parte deles. Jesus falou: "Eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes." Mateus capítulo 8, versos 11 e 12. Quantos ainda estão se preparando para a mesma fatal decepção? Enquanto almas mergulhadas nas trevas do paganismo aceitam a graça de Jesus, Quantos existem nas terras cristãs, nos países cristãos, sobre os quais a luz resplandece, mas que estão rejeitando a luz que salva? A uns 30 quilômetros da cidade de Cafarnaum, num planalto com vista sobre a vasta e bela planície de Esdraelon, achava-se uma cidade, uma vila, chamada Naim. Depois da cura do servo do centurião, Jesus se dirigiu para a cidade de Naim, e muitos dos discípulos e outros se achavam com ele pelo caminho, ansiando por ouvir as palavras de amor e compaixão, trazendo-lhes os doentes para que os curasse, e sempre com a esperança de que aquele que empunhava tão assombroso poder se manifestasse para ser proclamado rei de Israel. Uma multidão se apinhava em torno de Jesus, embaraçando-lhe os passos na caminhada, e alegre e esperançoso era o cortejo que o seguia pelo pedregoso trilho rumo à porta da cidade montanhosa de Naim. Ao se aproximarem da cidade, Jesus e os discípulos veem um cortejo fúnebre que saía pelo portão da cidade. Dirige-se lentamente ao local do enterro. Num caixão aberto em frente jaz o morto, e em volta os pranteadores, enchendo os ares de lamentosos gritos. Todo o povo da cidade parecia haver-se ajuntado para manifestar o seu respeito pelo morto e simpatia para com a enlutada família. Era um espetáculo de molde a despertar compaixão. O falecido era filho único da sua mãe, e esta era uma viúva. Aquela mãe aflita acompanhava a sepultura seu único filho, único sustentáculo, único conforto terrestre. A Bíblia diz, vendo-a, o Senhor Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela. Lucas capítulo 7, verso 13. Meu querido amigo, eu me regozijo neste Jesus, meu Salvador, porque a Bíblia prova que Jesus Cristo tem sentimentos humanos. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro. Ele se comoveu profundamente diante das cenas desta viúva solitária e aflita carregando o seu morto, seu único filho, levando-o para o cemitério. Ele foi tocado com profunda compaixão por ela. Jesus tem sentimentos humanos. Ele, quando vê sua lágrima, ele, quando ouve o seu suspiro, o seu gemido, ele se comove, porque ele tem um coração voltado para você. Esse é o Jesus, o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz e que ressuscitou por você e para você. Jesus Cristo, ele se volta para você, ele se curva sobre você com carinho para ouvir a sua súplica. Ele quer enxugar as suas lágrimas. Sim, vendo Jesus Cristo, aquela viúva chorando, se moveu com íntima compaixão por ela. Aquela pobre mãe caminhava com os olhos cegados pelo pranto, sem reparar na presença de Jesus. Ela não estava enxergando nada a não ser o seu filho morto. Caminhava cabisbaixa, chorando. E Jesus se aproximou da viúva e disse suavemente: não chores. Lucas capítulo 7 e o verso 13. Que palavra! Não chores. Quando ela ouviu aquela voz, ela levantou o rosto e olhou dentro dos olhos de Jesus. Olhos cheios de amor. Uma voz que trouxe conforto para o seu coração. E aquela frase ficou soando dentro dos seus ouvidos: não chores. Jesus foi tocado pela dor e pelo sofrimento daquela mãe aflita. Estava disposto a transformar-lhe a dor em gozo e alegria. A Bíblia diz que Jesus se achegou e tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Lucas capítulo 7, verso 14. Os condutores pararam, cessaram as lamentações e os prantos. Os dois acompanhamentos se reuniram em torno do caixão. A multidão que acompanhava Jesus e a multidão que acompanhava a procissão fúnebre se juntaram, todos ao redor do caixão. Ali estava Jesus, aquele que tem poder para banir e destruir a enfermidade. Ali estava Jesus, aquele que vencera os demônios. Será que teria Jesus também poder para vencer a morte? Numa voz clara, cheia de autoridade, foram proferidas as palavras: Jovem, eu te mando, levanta-te. Lucas capítulo 7, verso 14. Aquela voz poderosa de Jesus penetrou nos ouvidos do morto. O jovem abriu os olhos. Jesus o tomou pela mão e o ergueu. E a Bíblia diz que o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, Lucas capítulo 7, verso 15. O olhar do jovem ressuscitado pousa naquela que lhe chorava ao lado, e mãe e filho unem-se num longo, estreito, jubiloso abraço. A multidão silenciosa contemplou a cena, fascinados. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, Lucas 7, 16. Dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. A procissão fúnebre voltou para dentro da cidade de Naim. Não estavam mais agora caminhando para o cemitério. Deram meia volta e agora estavam caminhando para dentro da cidade. Mas agora não era mais uma procissão fúnebre. Era-se um cortejo triunfal de alegria e de regozijo, dando glórias a Deus. E a Bíblia diz, e correu de Jesus esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Lucas capítulo 7, versos 16 e 17. Aquele que se achava ao lado da desolada mãe à porta da cidade de Naim, aquele homem chamado Jesus Cristo, ainda vela ao pé de todo enlutado. Ele ainda vê as lágrimas daqueles que sofrem e choram pelos seus entes queridos. Ele ainda vê as lágrimas do pai e da mãe chorando ao lado do leito de uma filha e de um filho enfermos. Sim, Jesus Cristo é tocado de simpatia por nossa dor. O seu coração, que amava e se compadecia, ainda é de imutável ternura hoje. Sua palavra, que chamou à vida os mortos, não é de maneira nenhuma hoje menos poderosa e eficaz. Jesus tem hoje um poder maior ainda, porque ele, ao ressuscitar, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus capítulo 28, verso 18. Jesus ressuscitou glorificado. Agora glorificado, usando seus poderes divinos, ele subiu ao céu e ele é o nosso Deus. Ele intercede diante de nós junto ao Pai. Ele vê nossas lágrimas, ouve os nossos gemidos, vê os nossos sofrimentos. Ele vê quando caímos, ele estende a mão para nos levantar. Ele vê quando pecamos, ele se entristece pelos nossos pecados. Mas ele se regozija quando nos vê ajoelhados, confessando os nossos pecados, pedindo perdão, e ele estende a mão e diz, filho, teu pecado está perdoado. Vai e não peques mais. Esse poder, o poder de Jesus, aquele que manifestou poder ao ressuscitar os mortos há 2000 anos atrás, esse poder não diminuiu pelo espaço dos anos que se passaram. Esse poder não se esgotou pela incessante atividade da sua excessiva graça. A todos quantos crerem em Jesus, Jesus Cristo se torna um Salvador vivo, presente e real na vida deles. Jesus transformou a dor da mãe em alegria quando lhe devolveu o filho. Todavia, o jovem foi simplesmente chamado para esta vida, para lhe suportar as penas, as labutas e os perigos, tendo de passar novamente pelo poder da morte mais tarde. O pesar e o choro pelos mortos, porém, Jesus conforta com a mensagem de uma infinita esperança. Para todos os mortos, Jesus está dizendo, eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, verso 18. Jesus não está morto, ele vive. O túmulo está vazio, a sepultura está aberta. Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos, vive para sempre, e porque ele vive, nós também viveremos. Sim, meu querido amigo, Jesus Cristo voltará dos céus com poder e glória. Ele dará vida aos mortos, aos que morreram em Jesus Cristo. Ele ressuscitará, glorificados e perfeitos, reunindo as famílias separadas. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Jesus Cristo veio à terra, se tornou homem, e veio para destruir e derrubar o império da morte, dominado por Satanás. Quando Jesus ressuscitava os mortos, Satanás tremia porque via que o império da morte estava sendo vencido. Quando Jesus ressuscitou a si mesmo do túmulo e disse, eu sou a ressurreição e a vida, Satanás tremeu porque viu que ali estava um que é mais poderoso do que a morte. Satanás não pode reter os mortos em seu poder quando o Filho de Deus lhes ordena que vivam. Satanás não pode manter em morte espiritual uma alma que com fé recebe a poderosa palavra de Jesus. Jesus pode ressuscitar tanto da morte física como da morte espiritual. Ele está dizendo a todos quantos se acham mortos em pecados, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Efésios capítulo 5 e o verso 14. Essa palavra é vida eterna. Como a palavra de Deus, que ordenou ao primeiro homem viver, dá-nos ainda vida como a de Cristo. Jovem, eu te mando, levanta-te, e deu vida ao jovem de Naim. Assim, esta mesma frase, levanta-te dentre os mortos, é vida para toda alma que receber a Jesus como Salvador. Amém. Deus nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, verso 13. Tudo nos é oferecido em sua palavra. Se recebermos a palavra de Jesus, teremos libertação. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos capítulo 8 e o verso 11. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 18. Tais são as palavras de conforto com que Jesus nos manda nos consolarmos uns aos outros. Jesus é vida, meu irmão. Jesus, querido amigo, é vida. Jesus é saúde. Muito mais do que a vida que perece, ele é vida eterna para todo aquele que nele crê. Creia em Jesus e viva hoje e viva para sempre. Jesus é vida, Jesus é saúde. Que Deus te abençoe. Amém, Senhor.
Cantai, ó crentes redimidos, Ouvindo os clarins de sua vida.